população brasileira está conectada à internet e o número de pessoas que têm celular aumentou mais de 130% em 8 anos.
E as operadoras de telefonia celular no país têm prazo para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes.
Taxistas vão ajudar no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Termina amanhã o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física.
Quarta-feira, 29 de abril de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A população está cada vez mais conectada à internet. São 49% dos brasileiros com mais de 10 anos, segundo pesquisa divulgada hoje pelo IBGE.
E o levantamento mostra também que quase metade das casas em todo o país possui acesso à internet. Repórter Carolina Rocha.
Ter internet na palma da mão faz diferença no dia a dia. Além de acessar serviços de banco e de saúde pela web, a família do advogado Fernando Sarian Altonian, no Rio de Janeiro, usa a rede para manter contato com parentes distantes.
Estou viajando para o exterior. Às vezes eu estou nos Estados Unidos, Coreia do Sul, e você está com o seu dispositivo móvel olhando para a sua família dentro da sua casa. Eu acho que o conforto que você acaba tendo é muito importante, e não só no âmbito familiar, mas no âmbito profissional.
Em 2013, a internet estava presente em quase metade dos domicílios brasileiros, 48%, segundo pesquisa do IBGE. E quase 98% das casas tinham conexão de banda larga, de alta velocidade. Os computadores ainda são os mais utilizados para se conectar, 88%, com exceção da região norte, onde os domicílios usam mais celulares e tablets para entrar na internet. O gerente de projetos do Departamento de Banda Larga do Ministério das Comunicações, Pedro Lucas Araújo, explica por que isso acontece e o que está sendo feito para ampliar o acesso ao serviço na região.
Para o Ministério, mostra algo que a gente já, de alguma maneira, já sabia, que existe uma relativa carência de infraestrutura cabeada terrestre na região norte, obviamente por todas as questões de dificuldade de acesso, e mostra também que o Ministério tem que atuar especificamente, como vem atuando, para aumentar a disponibilidade de infraestrutura na região norte e em áreas isoladas especificamente. Esse é o caso, por exemplo, da iniciativa do satélite geoestacionário de defesa em comunicações estratégicas, com lançamento previsto para 2016, que tem como foco especificamente colocar disponibilidade ampliada, muito mais barata, viável economicamente para as populações da região norte, nordeste e centro-oeste, por meio de satélite.
Ainda de acordo com o estudo, a TV por assinatura chega a quase 30% da população e a parabólica a quase 40%, sendo a maioria em áreas rurais. Já o sinal digital estava presente em pouco mais de 30% das TVs. A meta é que até 2018 o sinal analógico não seja mais utilizado para a televisão. Pedro Lucas Araújo, do Ministério das Comunicações, diz quais medidas o governo está tomando para facilitar essa transição.
A primeira delas é uma questão de publicidade. Realmente são propagandas para comunicar à população a respeito da transição e da necessidade de estar preparado. Para os cadastrados no Bolsa Família, existe um recurso especificamente destinado para o atendimento dessas famílias, que são as mais necessitadas. Foi alocado o valor de 3,6 bilhões especificamente para serem destinados a essa transição, com o Bolsa Família e, eventualmente, com outras parcelas da população.
A pesquisa ainda revelou que em 2013, 75% das pessoas tinham celular no país, um crescimento de mais de 130% desde 2005. Reportagem Carolina Rocha.
A pesquisa completa está na página do IBGE na internet em www.ibge.gov.br.
E garantir internet de alta velocidade para a maioria dos brasileiros até 2018 é a meta do programa Banda Larga para Todos do governo federal.
Foi o que declarou hoje o ministro Ricardo Bersoini em audiência na Câmara dos Deputados.
A meta principal é que nós alcancemos 95% da população com velocidade média de 25 mega até 2018. Velocidade média, evidentemente, comporta variações entre os que vão usar menos porque não têm interesse em usar e aqueles que poderão demandar uma banda larga ainda mais potente do que 25. E nós queremos, para a educação e para o setor público em geral, que nós tenhamos uma velocidade ainda maior para atender as necessidades administrativas, educacionais, de saúde e outras que o setor público requeira.
Acabamos de ouvir a declaração do ministro das Comunicações, Ricardo Bertolini, na Câmara dos Deputados.
As operadoras de celular têm prazo para melhorar o serviço nas cidades com baixos indicadores de qualidade.
Quem não oferecer serviços de qualidade aos clientes pode pagar multa de até 10 milhões de reais.
A determinação da Anatel vale para as operadoras Claro, CTBC, Nextel, Oi, Sercomtel, TIM e Vivo. As empresas devem garantir normalidade em pelo menos 85% das conexões telefônicas e de internet. Já a taxa de queda de conexão não pode passar de 5%. As melhorias no serviço devem ser feitas em até 6 meses nos municípios atendidos por apenas uma operadora. Nas cidades atendidas por duas operadoras, o prazo é de 9 meses. E nos demais municípios com sinal de celular, os problemas devem ser corrigidos em até 15 meses. Além disso, as operadoras têm 60 dias para apresentar um plano de informações aos usuários por SMS sobre o ranking de qualidade de rede feito pela Anatel. O superintendente de controle de obrigações da Anatel, Roberto Martins, lembra que as operadoras podem ser punidas com multa de até 10 milhões de reais, caso descumpram as determinações da agência.
Nossa expectativa é que não seja necessária nenhuma punição, que elas realmente resolvam e passem a prestar o serviço adequadamente.
Os prazos para a melhoria dos serviços prestados pelas operadoras de telefonia celular foram estabelecidos depois de avaliação feita durante 2 anos pela Anatel dos indicadores de qualidade das empresas e das reclamações dos clientes. O consumidor que quiser reclamar dos serviços de telefonia celular pode acessar a página da Anatel na internet em www.anatel.gov.br. Também é possível se comunicar com a agência pelo telefone 1331. Reportagem Isabela Azevedo.
Para fazer reclamações sobre serviços de telefonia celular, basta acessar o site da Anatel no endereço www.anatel.gov.br ou então pelo telefone 1331.
7-8.
Os passageiros estão cada vez mais satisfeitos nos aeroportos brasileiros.
É o que mostra uma pesquisa feita pela Secretaria de Aviação Civil nos 3 primeiros meses desse ano.
Segundo o estudo, 10 dos 15 terminais mais movimentados do país tiveram avaliação acima de 4, em uma escala de 1 a 5.
O engenheiro Wilson Toledo viaja de avião pelo menos uma vez por mês e diz que a infraestrutura dos aeroportos está melhor.
Percebi que melhorou um pouco o conforto, né? A gente tem mais espaço, tem mais áreas para descansar, né? Isso melhorou bastante.
O militar Astor Carvalho também viaja com frequência e elogia os terminais.
Os voos estão no horário, a infraestrutura aeroportuária está boa. Achamos que o passageiro está ganhando nesses últimos tempos.
Essa impressão positiva sobre os aeroportos brasileiros foi compartilhada por mais de 13 mil passageiros ouvidos em uma pesquisa realizada pela Secretaria de Aviação Civil. Foram avaliados temas como tempo de espera nos guichês, facilidade para embarque e qualidade do atendimento. De acordo com a pesquisa, nos primeiros 3 meses deste ano, 10 dos 15 terminais avaliados tiveram nota acima de 4, numa escala de 1 a 5. Para os passageiros, conforto na sala de embarque, limpeza, devolução eficiente de bagagens e cordialidade dos funcionários são os indicadores mais importantes. O aeroporto mais bem avaliado foi o de Viracopos, em Campinas, seguido pelos terminais de Recife, Curitiba, Brasília e Fortaleza. O ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, comentou os resultados.
A novidade para as pessoas que vêm do Centro-Oeste, Nordeste, acabou sendo Brasília, que se mobilizam nessa direção. E isto deu um nível de satisfação muito grande. Se considerar o aeroporto de Brasília, há 3 anos atrás, e considerar ele hoje, o choque, o impacto é muito grande. Ele é suntuoso internamente, ele é muito grande, seu ponto de vista físico.
A classificação de todos os aeroportos brasileiros está em www.aviaçãocivil.gov.br. Reportagem Rafael Gasparotto.
Amanhã é o último dia para entregar a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física.
O prazo para enviar as informações à Receita Federal termina às 11h59 da noite, no horário de Brasília.
Até às 5 da tarde de hoje, são mais de 23 milhões e 200 mil declarações que já tinham sido entregues. No total, são esperadas 27 milhões e meio de declarações.
A Receita Federal alerta para o risco das pessoas deixarem para enviar a declaração na última hora, por causa do grande número de acessos na página da Receita na internet.
Os contribuintes que perderem o prazo só vão poder enviar as declarações a partir das 8 horas da manhã do dia 4 de maio.
A multa mínima por atraso é de R$ 165,74, mas pode atingir até 20% do imposto devido.
Mais informações em www.receita.fazenda.gov.br
ou no Receita Fone, no telefone 146. A ligação é de graça.
Voz do Brasil!
Taxistas vão atuar em campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes.
É a campanha Proteja e Não Desvie o Olhar, lançada pelo Ministério do Turismo.
Antônio Clécio é taxista há 33 anos. Durante a carreira já passou por muitas situações, mas uma coisa ele diz que nunca aceitou: a exploração sexual de crianças e adolescentes.
Eu não admito esse tipo de coisa. Simplesmente eu vou falar para ele que eu desconsidero isso aí, não admito. Eu não admito. Se for possível, eu vou fazer a denúncia dele também.
Outro taxista, o Geraldo Diniz, também é totalmente contra a exploração sexual. Por isso, aderiu à campanha lançada nessa quarta-feira pelo Ministério do Turismo em Brasília contra esse tipo de crime.
Temos que acabar com isso no país. A prostituição, criança sendo explorada aí direto, tem que acabar com isso.
O adesivo da campanha Proteja, Não Desvie o Olhar, que o seu Antônio e o seu Geraldo colocaram nos carros, deixa claro que a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. O coordenador-geral de proteção à infância do Ministério do Turismo, Adelino Neto, explica que com isso o governo quer incentivar a denúncia por parte desses profissionais que estão acostumados a lidar com turistas todos os dias.
Os taxistas, eles são os que primeiro recebem o turista. Então o que nós queremos? É que eles sejam também os grandes divulgadores. Porque os bons taxistas, né, fazem esse alerta e hoje nós estamos aqui junto com cerca de 1.500 taxistas do Distrito Federal, trazendo adesivos, trazendo informações, trazendo cartazes e panfletos para que eles nos ajudem a divulgar isso junto de toda essa cadeia turística.
A presidente do Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal, Maria do Bonfim, explica que a ação é bem aceita pelos taxistas.
Se alguém tiver a intenção de fazer essa exploração sexual, ela já será combatida aí mesmo, que o motorista fala: aqui nós temos uma campanha e a gente já denuncia, com certeza o infrator vai ter medo.
Um dos focos da campanha são as Olimpíadas no ano que vem, no Rio de Janeiro, porque alguns jogos de futebol do torneio olímpico vão acontecer em outras cidades. A ideia, ainda segundo o coordenador-geral de proteção à infância do Ministério do Turismo, é repetir a campanha do ano passado para a Copa do Mundo.
Essa campanha deixa bem claro qual é a disposição do povo brasileiro, que é de ter o bom turismo, é de tratar essa atividade que economicamente ela é muito forte, sem estar ligada com esse problema, que é um fenômeno social complexo, que muitas vezes teima em se juntar com a questão do turismo.
Só em 2014, o Brasil registrou 5.400 denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes. As ações atingiram 22 capitais. A Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal disponibiliza o Disque 100 para receber, examinar e encaminhar denúncias e reclamações sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes ou qualquer outra violação de direitos humanos. A ligação é gratuita e pode ser anônima. Reportagem Leandro Alarcon.
Voz do Brasil.
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, esteve hoje na Câmara dos Deputados para explicar as medidas de ajuste fiscal do governo que precisam de aprovação dos deputados e senadores.
O ministro afirmou que o ajuste não vai atrapalhar o crescimento da economia, medido pelo Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de bens e serviços produzidos no país num determinado período.
O PIB não vai cair por ajuste fiscal. Nós temos que fazer o ajuste fiscal e concluir rapidamente, pelo menos o que está aqui em discussão, para o PIB poder voltar a crescer.
Joaquim Levy explicou que o ajuste vai garantir segurança e competitividade da economia, proteger os ganhos sociais e fortalecer a classe média.
Nós temos que proteger os ganhos, especialmente os ganhos sociais que se foram alcançados nos últimos anos. A gente tem que acertar a economia para estar crescendo, estar criando novas oportunidades, ter uma nova classe média. Uma classe média, inclusive, tem outras expectativas. A gente tem que ajustar a economia para isso. Essa é uma classe média que, como toda classe média, ela não quer só transferência de renda, ela quer também oportunidade, inclusão pela oportunidade.
Ainda de acordo com o ministro da Fazenda, além das medidas de ajuste fiscal, como redução das desonerações da folha, redução de gastos públicos e ajustes dos benefícios trabalhistas, o governo quer facilitar o comércio exterior e apoiar as reformas de impostos, como o PIS/COFINS e o ICMS.
Cerca de 5 mil jovens do Brasil e de outros países da América Latina estão reunidos em Brasília nessa semana no 3º Festival da Juventude Rural da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG.
A presidenta Dilma Rousseff participa do evento e a repórter Isabela Azevedo está no local e traz as informações ao vivo. Boa noite, Isabela.
Olá, Luciano. Boa noite a você. Boa noite a todos. O encontro está reunindo jovens de todo o Brasil e de 10 países da América Latina. A presidenta Dilma Rousseff chegou aqui ao local do evento, no Parque da Cidade, em Brasília, acompanhada do ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrícia Naria, do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, e do ministro da Comunicação Social, Edinho Silva. Neste momento, inclusive, a presidenta Dilma Rousseff está fazendo um discurso a vários jovens trabalhadores rurais aqui presentes, está exaltando a força da juventude, dizendo que os trabalhadores rurais, os jovens trabalhadores rurais, são responsáveis pelo crescimento do país e pelo fornecimento de alimentos de qualidade à população brasileira. Neste evento, são várias atividades que estão acontecendo, Luciana, entre elas painéis temáticos, eventos esportivos e apresentações artísticas. Para os organizadores do evento, que inclusive já falaram aqui antes da presidenta Dilma Rousseff, essa é uma oportunidade de destacar a importância dos trabalhadores rurais, as reivindicações dos jovens do campo, falar sobre políticas públicas e também dizer como que eles são importantes para a segurança alimentar e para o desenvolvimento sustentável. Lembrando, Luciano, que este evento vai até amanhã aqui em Brasília. Ao vivo, Isabela Azevedo.
Hoje, o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, falou no programa Bom Dia, Ministro, sobre o acordo para votar duas medidas provisórias que estão no Congresso Nacional. Elas tratam de temas como pensão por morte, seguro defeso e a perícia médica do INSS.
Na entrevista, o ministro da Previdência, Carlos Gabas, explicou as mudanças em relação à perícia médica.
Nós temos uma carência muito grande de médicos no país. Aí não precisa explicar isso, porque o Mais Médicos está aí para explicar. Consequência disso é que as perícias, elas demoram muito tempo para serem realizadas. Isso faz com que uma pessoa que precise ficar 40 dias afastado, por exemplo, tenha que ficar 60, 90 dias com um custo maior para a Previdência, para um custo para o trabalhador, com um custo para a empresa, ou seja, só tem prejuízo. Essa é uma medida, esse adiamento é uma medida que traz prejuízo para todo mundo. Então, o que nós propusemos? Que o INSS possa se utilizar da rede pública, civil e militar, em convênio, para realizar essa perícia médica.
Em relação à pensão por morte, o ministro da Previdência explicou que o pagamento do benefício continua com valor integral.
Nós estávamos propondo um tratamento diferenciado para viúvas com filhos e viúvas sem filhos. Mas o Congresso, em todo esse debate, esse período de debate com a sociedade civil, com o Congresso, resolveu que esta medida deve ser melhor discutida, inclusive no âmbito de todo o conjunto da estrutura da Previdência Social brasileira, seja o regime geral, seja os regimes próprios. Então, segue o valor integral para todos os pensionistas.
Carlos Gabas falou também sobre o pagamento do seguro defeso para pescadores.
Está na Câmara o relatório entregue na Câmara dos Deputados, na comissão mista que avalia as medidas provisórias, e nós estamos falando aqui da 665, ela foi com a seguinte redação: o tempo mínimo, a carência continua de um ano, em relação à cumulatividade, as pessoas que recebem o Bolsa Família não serão excluídas do programa Bolsa Família, isso é muito importante. O que vai acontecer é que, por uma questão de renda, no período em que o segurado recebeu o seguro defeso, o Bolsa Família vai ter uma interrupção pela questão da renda. E, terminado o seguro defeso, automaticamente esse segurado volta ao Bolsa Família sem ter que fazer nenhum novo requerimento, sem ter que ir a nenhuma agência para fazer nenhuma manifestação pessoal.
O seguro defeso é uma assistência financeira temporária concedida ao pescador profissional que exerça sua atividade de forma artesanal, individual ou em regime de economia familiar e que teve suas atividades paralisadas. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
7:20.
para a saúde de pessoas que sofrem algum transtorno mental, o que é melhor? Que vivam isoladas em hospitais psiquiátricos ou juntos da família e integradas à comunidade?
O Brasil aposta na segunda opção, com o Plano Nacional de Saúde Mental.
Um exemplo é a atividade organizada pela Estrutura de Acolhimento Psicossocial de Santo André, em São Paulo. O pessoal atendido se transformou em modelo e estilista por um dia.
Incentivo nas palmas e gritos. Essa animação toda na concha acústica da Praça do Carmo, em Santo André, município da Grande São Paulo, tem motivo. É a segunda edição do Mental Fashion Day, desfile de roupas, sapatos e acessórios customizados pelos próprios usuários da rede de saúde mental da cidade. Nas peças, estampas com palavras de apoio, como vitória e coragem. A paciente Isaura Xavier fez o próprio colar, tiara e camiseta. Carregava no peito um pingente de borboleta, símbolo de liberdade.
A borboleta acabou de sair do casulo, construída pelas nossas mãos. É a borboleta já seguindo em frente, né? Que é a nossa luta.
O terapeuta ocupacional André Campos Nunes explica que iniciativas como o desfile integram os pacientes com a comunidade.
A gente sempre foca na questão do resgate da autoestima, da possibilidade da gente também resgatar o conceito de cidadania. A pessoa vir aqui na praça pública e fazer uso dela para poder também mostrar para a cidade o quanto que é possível essa integração. A gente geralmente foca nesses dois objetivos, que é o resgate da autonomia e o resgate da cidadania.
Atividades como essas buscam atender o que determina a Política Nacional de Saúde Mental do país, que evita o afastamento das pessoas com transtornos mentais para a internação hospitalar. Para esse modelo funcionar, foi criada uma rede de atendimento pelo governo federal, como os 2.200 centros de atenção psicossocial que oferecem tratamento humanizado em todo o país. A coordenadora de saúde mental de Santo André, Maria Regina Torim, explica como um desses espaços funciona.
Poder estar na rua, poder demonstrar nossa criatividade, a possibilidade de um tratamento humanizado no CAPS 3, né, onde a família acompanha diretamente, não tem um horário fixo, não tem um período, ela participa das reuniões de família, as assembleias.
Entre 2011 e 2014, o Ministério da Saúde investiu mais de 3 bilhões de reais no atendimento em serviços de saúde mental em todo o país. Locução, Sumaia Vilela. E reportagem, Leonardo Meira.
O prazo para fazer a inscrição do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, termina amanhã às 11h59 da noite, no horário de Brasília.
O endereço na internet para fazer a adesão é cisfiesportal.mec.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Metade dos brasileiros está conectada à internet e o número de pessoas que têm celular aumentou mais de 130% em 8 anos.
Operadoras de telefonia celular no país têm prazo para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes.
Taxistas vão ajudar no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Termina amanhã o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União e a Escola Nacional de Administração, a ENAP, abrem inscrições até o dia 7 de maio para o curso virtual Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos. A capacitação tem como público-alvo servidores públicos dos três poderes e das três esferas de governo, além de cidadãos em geral. O curso é gratuito, tem duração de 40 horas e ocorrerá de 12 de maio a 15 de junho. Para se inscrever e ter mais informações sobre o curso Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, acesse o site da ENAP, www.enap.gov.br. Siga o TCU nas redes sociais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.